Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português neste sábado, 21 de janeiro de 2023. Votos de um bom sábado para todos na nossa companhia, convosco e no estúdio está Ana Guerres na apresentação. Do outro lado, na produção, está o Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode escutar-nos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjiguiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu e a Rádio Leste FM e a Sitchanouk. Em Buba é a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo podem ouvir a Voz da América em FM com a parceira Rádio Berolando. Estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa. Não esqueça, pode também ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, falamos de drogas e do seu tráfico naquele país. Depois teremos na segunda meia hora o Festival da Marrapente, em Moçambique, buscas na Europic em Portugal, uma avaliação da primeira metade do mandato presidencial do Filipe Niusi, o presidente de Moçambique. Mas antes, vamos às notícias.
E aqui nas notícias, o Álvaro Lugero Andrade. Começamos na Índia, onde pelo menos 6 pessoas ficaram feridas neste sábado em 2 explosões em Jammu, a principal cidade indiana da região disputada pelo vizinho Paquistão, informou a polícia. As explosões aconteceram 2 dias antes da chegada do líder da oposição, Rahul Gandhi, que realiza uma marcha pelo país. O chefe da polícia regional, Mukesh Singh, acrescentou que as explosões atingiram o pátio de transportes de Jammu, na área de Narval, apesar do reforço da segurança. Milhares de pessoas aderiram à marcha contra o ódio e a divisão de Rahul Gandhi, que pretende recuperar o lugar de protagonista do partido da esquerda, o Congresso, após a derrota para o Partido Nacionalista Hindu Bharatiya Janata do primeiro-ministro Narendra Modi nas eleições de 2019. A secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, participou no lançamento de um novo projeto de eletrificação rural no Senegal, que levará energia a 350 mil pessoas, ao mesmo tempo em que mantém cerca de 500 empregos em 14 estados nos Estados Unidos. O ato aconteceu em Dakar hoje, onde ela iniciou ontem uma visita que a levará também à Zâmbia e África do Sul, visando expandir os laços Estados Unidos-África e enfrentar desafios como mudanças climáticas, segurança alimentar e a dívida externa. E ela viajou para o local do projeto dirigido pela empresa de engenharia Weldy Lamont, com sede em Illinois e que tem assistência técnica do programa Power Africa dos Estados Unidos. O Senegal tem uma das taxas de eletrificação na África subsaariana mais alta, entre 70% e 80%, mas o acesso à liberdade continua muito mais limitado nas zonas rurais. Na Tanzânia, o principal partido da oposição, Chadema, realizou hoje o seu primeiro comício desde que o anterior presidente proibiu, em 2016, reuniões políticas. Não foi fácil depois desses 7 anos de proibição de reuniões partidárias, disse John Mrema, diretor de comunicação do Chadema, sob aplausos de milhares de apoiantes do partido que se reuniram na cidade de Mwanza, no norte do Lago Vitória, trajados com as cores azul, vermelho e branco. A esperança de um regresso à democracia à Tanzânia, que chegou a ter um vibrante sistema democrático, renasce depois de a Presidente da República, Samia Suluhu Hassan, ter anunciado no início do mês o levantamento da proibição de reuniões, decidida pelo seu antecessor John Magufuli, apelidado de o trator pelo seu estilo brutal e intransigente. Na Ucrânia, o presidente participou hoje no funeral do ministro do interior Denis Monatirsky e de outros membros do governo que morreram na queda de um helicóptero em Brovary, nos arredores da capital Kiev, na passada quarta-feira. O chefe de Estado e a primeira-dama deixaram flores sobre os caixões das vítimas e expressaram as condolências às suas famílias, lê-se numa nota da presidência. Pelo menos 14 pessoas morreram na queda do helicóptero junto a um jardim de infância, incluindo uma criança. Desconhecem-se por agora as circunstâncias que levaram ao incidente. Os militares no Burkina Faso libertaram 66 mulheres e crianças sequestradas na região do centro-norte e as levou já de volta ao país, o Ouagadougou.
Analistas em Luanda admitem que as autoridades angolanas estão a perder o controle da rede de tráfico de drogas no país. Para falar sobre o assunto, ouvimos o porta-voz da SIC, Manuel Alaiwa, o jurista Manuel Cangunto e o analista político Albino Paquizi.
São várias as histórias de tráfico de droga entre o Brasil e Angola. No início do ano, um avião da TAG que fazia ligação entre a capital brasileira e a capital angolana transportava cocaína dentro de mochilas escondidas na casa de banho, num painel atrás da sanita, mas a alça de uma das mochilas ficou à vista, o que levantou suspeitas da tripulação, que de imediato acionou a Polícia Federal. Outras histórias têm vindo a ser denunciadas nas redes sociais, o que levou o Serviço de Investigação Criminal a informar que estava a investigar uma suposta rede de tráfico de droga em que estão referenciados efetivos e altos responsáveis deste órgão policial, com base em inúmeras informações postas a circular. Um comunicado conjunto divulgado na última semana pela Polícia Nacional e pelo Serviço de Investigação Criminal é feito um desmentido sobre a apreensão do navio angolano pelas autoridades espanholas, carregado com 3 toneladas de cocaína. A notícia da apreensão da droga e, por conseguinte, do navio Simeone, avançada pelo jornal espanhol El País, ajuda igualmente a compreender algumas pontas soltas do até então misterioso sumiço do navio pesqueiro, que desde o ano passado se encontrava estacionado na unidade da Polícia Fiscal da Ilha do Cabo, em Luanda, mas que a Polícia Nacional também desmente. Os portos e aeroportos têm sido a porta de entrada das quantidades de cocaína com proveniência do exterior do país, que tendem a utilizar a Angola como ponto de trânsito, e o Brasil tem sido a principal origem do negócio. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, tem a cronologia das ocorrências e as detenções mais recentes, maioria dos quais encontram no Aeroporto Internacional de Luanda, a porta preferida de entrada.
Dizer que o Serviço de Investigação Criminal, através do seu Departamento de Investigação Criminal do Aeroporto Internacional de Luanda, em sede do cumprimento do seu plano operativo de combate ao narcotráfico e outros ilícitos penais naquele objetivo, e numa estreita coordenação operativa com os demais órgãos do sistema de segurança daquele aeroporto, nomeadamente a Polícia Nacional, o SINSE, o SME e a AGT, procederam nos últimos dias, estamos a referir os dia 9 de janeiro, à detenção de um grupo de indivíduos compostos por 4 elementos. Estamos a falar 2 cidadãs e 2 cidadãos também. Essas detenções ocorreram pela prática do tráfico de droga do tipo cocaína e outros ilícitos naquele objetivo, e ocorreram da seguinte forma. Portanto, o primeiro caso deu-se no dia 9 de janeiro, em que foi detectada um grupo de malas, estamos a falar de 4 malas, que são provenientes da República Federativa do Brasil, que foram transferidas para o terminal de carga 2, situado no Rocha Pinto, em que estavam em nome de uma cidadã, nessa altura em fuga, uma passageira, que desembarcou naquele aeroporto e não se dignou levantar as malas que estão em seu nome. Tendo sido orientada por um suposto mandante a partir da República Federativa do Brasil, o envolvimento desses 3 outros indivíduos que já se encontravam no território nacional e acorreram aquele objetivo ou ao aeroporto, tanto nos armazéns, no sentido então de procederem ao levantamento destas malas. O SIC verificou nestas malas, que continham um peso, sobretudo nos seus puxadores, dentro daquilo que são a nossa verificação, detectou-se estar embutidos alguma substância suspeita. Esperou-se a presença dos portadores, dos tiquês, para o seu levantamento. E é assim que, no primeiro dia, foi detido o cidadão, de, tanto na condição de muambeiro, tanto vulgo despachantes a nível daquele aeroporto, que pretendia levantar, então, uma das malas. E, na sequência, apareceu uma outra cidadã que também pretendia levantar uma outra mala. Neste momento, foram imediatamente detidos por suspeitas do tráfico de droga, sendo que esta droga vinha dissimulada nos tubos ou embutida nos tubos dos puxadores, ou chamadas alças ou pegas destas quatro malas que conseguimos aqui verificar. E em sequência investigativa foi detido o último cidadão de 43 anos de idade, que, verificado o seu telemóvel, ele tinha, na verdade, imagens destas malas, portanto, e sabia identificar perfeitamente as malas que vinham contidas esta droga dissimulada nos referidos puxadores. Diante destes factos, não houve dúvidas da parte do Serviço de Investigação Criminal e outros integrantes do sistema de segurança. Foram imediatamente detidos e presentes ao Ministério Público para o procedimento criminal, e o Ministério Público aplicou-lhes imediatamente a medida de coação pessoal mais gravosa, no caso da prisão preventiva. No dia 14, uma cidadã de 48 anos de idade, tanto comerciante, que supostamente viajou para o Brasil no intuito de visitar a sua filha, encontrou-se com uma pessoa que a recrutou e, portanto, fez-lhe trazer uma mala onde continham, de acordo à verificação intrusiva que foi feita, 27 embalagens, sendo 25 embalagens onde estavam dissimuladas a droga, 25 embalagens de toalhas de mesa e duas embalagens de lençóis. Portanto, há aqui um realce que salta à nossa vista, é o facto da droga que estava dissimulada nestas embalagens estar forrada com papelão, com um papel químico preto e embebido com café diluído, tanto café em líquido, tanto para desviar a atenção dos técnicos e também os canídeos que são utilizados a nível do nosso aeroporto. Portanto, tudo isso para tudo fazerem no sentido de introduzir esta droga no território nacional. Mas a atenção das autoridades valeu, esta cidadã foi imediatamente detida e, feito o teste colorimétrico, deu também positivo para a droga do tipo cocaína. Neste momento estão apreendidas 13 quilos e 2 gramas da droga do tipo cocaína que vieram nessas 27 embalagens e 1 quilo e 332 gramas da droga do tipo cocaína que veio dissimulada nos puxadores ou alças das quatro malas. Portanto, como disse, há ainda uma cidadã em nome de quem vem apresentado os tiquês destas referidas malas, está foragida, mas o Serviço de Investigação Criminal e os demais órgãos estão tudo a fazer para localizar esta cidadã e, consequentemente, também proceder à sua detenção para responder pelos atos ora praticados. E aqui são qualificados como tráfico de droga e outros ilícitos, ou atividades ilícitas. Também esta cidadã já foi presente ao Ministério Público, que também aplicou a medida de coação pessoal mais gravosa, que é a prisão preventiva.
O Serviço de Investigação Criminal tem assumido publicamente o combate cerrado contra o tráfico de drogas, mas a realidade mostra que a prática tem sido reiterada. Manuel Alaio espera que os cidadãos envolvidos no transporte e comercialização da droga sejam denunciados e responsabilizados criminalmente.
O Serviço de Investigação Criminal vai continuar num combate cerrado aos narcotraficantes. Como sabemos, é uma prática insistente e temos também considerado o voo de Guarulhos, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, para Luanda, como um voo de risco. É ali que todos os dias, ou sempre que há uma ação operativa, acabamos detendo os cidadãos na condição de mula, que são portadores de malas, em algum momento de cápsulas de droga no estômago, ou também drogas em cintas, e outros meios de, portanto, que sejam possíveis exportar esta droga. Portanto, e aqui, mais uma vez também, reiteramos o apelo a todos os cidadãos, no sentido de colaborarem com as autoridades, com informações que permitam a localização e a consequente detenção desses indivíduos que estão envolvidos, quer no consumo, quer na distribuição ou mesmo no tráfico da droga, do tipo cocaína, sobretudo, que é a droga pesada, mas também a droga leve, que é a cannabis sativa, a vulgo liamba, que circula também em todo o nosso território nacional.
O relato de ocorrências consecutivas, dando conta de indivíduos que são detidos pelas autoridades, chama a atenção da sociedade, que se mostra preocupada com este fenómeno. O analista político Albino Paquisi mostra-se igualmente preocupado e aponta o facto do tráfico em Angola estar a ficar fora do controlo das autoridades responsáveis pela fiscalização.
Eu olho com alguma preocupação, porque entendo que a droga, e este tipo de droga, que geralmente ou vem do Brasil ou então da América Latina, com alguma incidência também aqui para alguns países africanos, que também vem dali, não é? Tem destruído muitas vidas, não é? Mas quando falamos desta droga pesada, como é a famosa liamba, o vulgo liamba, né? Aí o nível de destruição é muito maior. E, de facto, Arão, dizes bem que a fonte tem sido, de facto, o aeroporto 4 de fevereiro. Quer dizer, a fonte tem sido o Brasil, mas a porta de entrada tem sido, maioritariamente, o aeroporto 4 de fevereiro, sem sabermos, de facto, aquilo que muitas vezes entra através do porto de Luanda, não é? Então, através também do outro porto que nós temos, muito frequentado, que é o porto do Rubito, em Benguela. Portanto, isto nos deixa preocupados, essencialmente porque nos últimos tempos os relatos são demasiados. Podíamos nomear, no próprio porto de Luanda já tinha sido encontrado há meses quilos de cocaína, não é? Depois, no avião da TAG no Brasil, foi de facto encontrado também a droga, e naturalmente agora este grupo, um grupo do qual se fala muito agora, naturalmente já conhecido, penso, pelas autoridades de investigação, também que se fala que reside cá na nossa província de Luanda, e agora o navio Simeone, que também é encontrado com droga.
Albino Paqui se questiona, por outro lado, o destino que tem sido dado às quantidades da droga apreendida, cujo processo, segundo ele, não tem sido transparente e público, à semelhança do que acontece com a liamba.
Vamos convir também que, geralmente, quando são apanhados, por exemplo, a liamba, não é? A incineração, portanto, é feita em zonas, em locais distantes. Mas, por exemplo, a destruição da cocaína, que pode ser líquida ou pode ser sólida, obedece a certos critérios, como, por exemplo, levar em fornos onde há uma temperatura muito elevada. Mas a grande verdade é aqui, dizes bem, nós não temos visto em nenhum momento que ou o ministro do interior, então um chefe da polícia, terá assistido à destruição da liamba, da cocaína como tal. Quer dizer, nós temos visto o Serviço de Investigação Criminal permanentemente a fazerem queimas da liamba, em esta pública e com a presença da televisão e naturalmente dos meios de comunicação, mas o contrário não acontece. Quer dizer, fica-se também aqui com a sensação, é que nós depois só ficamos pela sensação, ficamos aqui também com a sensação de que efetivamente, quando esta droga é apreendida, muitas vezes não se dá
o destino da destruição, que devia ser o seu último destino. Talvez alguém desvie isto, talvez alguém influencie, e depois a mercadoria que é apreendida não é levada naturalmente para ser incinerada em fornos de alta temperatura. Portanto, isto aqui nos cria uma dificuldade. Agora, nós ficaríamos muito satisfeitos e também ficaríamos tranquilos se a promessa feita pelo ministro, portanto, do interior e, naturalmente, os seus aliados fosse, de facto, cumprida, de que nos próximos tempos não só vamos ver que esta cocaína será incinerada com a presença dos meios de comunicação social, como também aqueles que fazem o tráfico de drogas, essa droga pesada, de facto, sejam presentes à justiça. Estamos à espera que isso seja feito, mas realmente não temos visto a destruição da cocaína. Temos visto da liamba e nunca vimos a destruição da cocaína. E nós conhecemos pessoas hoje que estão um pouco mais lá pelo centro da cidade, cuja vida está verdadeiramente destruída por conta da utilização da cocaína, que é muito prejudicial e é um problema, de facto, de saúde pública.
Para o jurista Manuel Cangundo, os casos de tráfico de droga no país são mais graves ainda quando se alega o envolvimento de altas patentes da Polícia Nacional e das Forças Armadas, bem como de alguns membros do partido no poder. Manuel Cangundo lamenta também o facto do poder e outras forças políticas nunca assumirem o combate contra o tráfico de drogas como prioridade da sua agenda.
Temos estado a acompanhar estas informações todas com um sentimento de preocupação profunda, porque trata-se de uma situação que provoca, digamos, um descalabro social, porque estamos a falar de droga. E tudo quanto sabemos é que droga é sempre uma substância que provoca muito desgaste no tecido social de qualquer Estado que esteja a braços com a situação. Não é à toa que até determinados estados muito rigorosos, como é o caso, por exemplo, das Filipinas, que impõem a pena de morte para um traficante ou para alguém que esteja ligado ao narcotráfico. Portanto, não temos como não estar preocupados, sobretudo quando nos deparamos com notícias, né, que dão conta de que o índice, portanto, deste crime vai subindo de tom todos os dias e, sobretudo, envolvendo pessoas bem posicionadas no aparelho do Estado, pessoas que estão enquadradas dentro do circuito das nossas autoridades, como é o caso, não é, do diretor provincial da investigação criminal e outras entidades citadas. Portanto, tudo isso deixa-nos preocupados, porque se são pessoas que deveriam zelar pela nossa segurança e, afinal de contas, estão a ser citadas como estando envolvidas neste tipo de negócio, narcotráfico. Bom, tudo isto nos faz perceber que, afinal de contas, nós não estamos seguros.
Finalmente, Manuel Cangundo defende uma abordagem mais responsável e efetiva das autoridades. Lembra que o tráfico de drogas é atualmente um assunto que ameaça a segurança nacional, por isso apela para uma postura mais determinante contra este fenómeno.
As nossas autoridades deviam ter uma abordagem diferente, uma abordagem mais contundente acima de tudo. É verdade que hoje por hoje a questão do tráfico de droga, na verdade, é uma situação que assola o mundo todo. Isto é verdade, é um fato. Mas não é menos verdade que há países que lidam muito sério com esta matéria e o índice não é assim tão elevado, como é o caso da própria Filipinas, como se tem a instantes. Então, se nós tivéssemos uma abordagem contundente da parte das nossas autoridades, certamente nós não teríamos droga até esse nível em Angola. Ora, essa questão, sobretudo do navio, é uma prova viva disto. E eu posso explicar. Veja, o navio Simeone, que deu origem a esta conversa, não é? É um navio que, segundo documentos que eu tenho em posse, terá sido apreendido por um despacho, por um mandado de apreensão assinado pela magistrada Iracelma dos Anjos Daniel, né, salvo algum erro, mas é este o nome da magistrada, a 31 de outubro de 2022. Portanto, as razões da apreensão não constam do mandado, mas este é um fato que o navio foi apreendido. Veja que um outro documento também tem em posse, faz referência que este navio foi entregue ao seu titular, um cidadão chinês, Lou Lin. isto no dia 14 de novembro. E neste mesmo dia, um navio parte de Luanda, ou seja, do porto de Luanda para o porto de Portugal. A questão que se não quer calar é, como é que um navio que é apreendido em Angola, que supostamente deveria passar por uma revista minuciosa para se aferir que tipo de carga estava a bordo do navio, o navio entrega ao seu titular, ou ao seu suposto titular, no dia 14, o navio parte para Portugal, depois é apreendido em Espanha com 3 quilo, ou com 3 toneladas de cocaína. Bom, há aqui duas leituras que se podem depreender.
Manuel Cangundo, Albino Paquis e Manuel Alaiwa foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado, 21 de janeiro de 2023. Um bom ano de 2023 para todos os votos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
I'm gonna make it.
20 de janeiro de 2023. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, com Ana Guedes na apresentação e Mariana Bartolomeu na produção. Votos de um bom sábado para todos, votos desta equipa que faz diariamente esta emissão. Emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Na onda média podem escutar-nos em 1.530. Não esqueça, também nos pode ouvir diretamente na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, na cidade de Quelimane. Podem ouvir-nos através da nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pidgiti, isto na capital, Bissau. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba, a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Berlante. Na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, podem ouvir a Voz da América em FM com a Rádio Educativa. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, saber o que hoje é a atualidade, vamos falar de buscas a banco em Portugal, onde Isabel dos Santos era acionista. Falaremos da percepção dos cabo-verdianos sobre a corrupção, do envolvimento de líderes tradicionais e religiosos na campanha para as eleições legislativas antecipadas na Guiné-Bissau. Falaremos também do Festival da Marrabenta em Moçambique e, sem esquecer, uma avaliação de metade do mandato do presidente moçambicano. Mas agora, vamos às notícias do mundo.
E nas notícias, aqui o Álvaro Lugero Andrade, mais uma vez. Na Índia, pelo menos 6 pessoas ficaram feridas neste sábado em 2 explosões em Jammu, a principal cidade da região disputada pelo vizinho Paquistão. As explosões aconteceram 2 dias antes da chegada do líder da oposição Rahul Gandhi, que realiza uma marcha pelo país. O chefe da polícia regional, Mukesh Singh, acrescentou que explosões atingiram o pátio de transportes de Jammu na área de Narwal, e apesar do esforço de segurança. Milhares de pessoas aderiram à marcha contra o ódio e a divisão de Rahul Gandhi, que pretende recuperar o lugar de protagonista do partido da esquerda, o Congresso, após a derrota para o Partido Nacionalista Hindu Bharatiya Janata do primeiro-ministro Narendra Modi nas eleições de 2019. A secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, participou no lançamento de um novo projeto de eletrificação rural no Senegal, que levará energia a 350 mil pessoas, ao mesmo tempo que mantém cerca de 500 empregos em 14 estados americanos. O ato aconteceu em Dakar, neste sábado, onde ela iniciou ontem uma visita que a levará também à Zâmbia e África do Sul, visando expandir os laços Estados Unidos-África e enfrentar desafios como mudanças climáticas, segurança alimentar e dívida. E Alan viajou para o local do projeto, dirigido pela empresa de engenharia Weld Lamont, com sede em Illinois e que tem assistência técnica do programa Power Africa dos Estados Unidos. O Senegal tem uma das taxas mais altas de eletrificação da África subsaariana, entre 70% e 80%, mas o acesso à eletricidade continua muito mais limitado nas áreas rurais. O projeto Power Africa dos Estados Unidos ajudou a ligar 165 milhões de pessoas à eletricidade confiável em todo o continente. O objetivo é adicionar pelo menos 30 mil megawatts de capacidade de geração de eletricidade mais limpa e 60 milhões de novas ligações domésticas. Na Tanzânia, o principal partido da oposição, Chadema, realizou hoje o seu primeiro comício desde que o anterior presidente da República proibiu, em 2016, reuniões partidárias. Não foi fácil. Depois desses 7 anos de proibição de reuniões políticas, disse John Mrema, diretor de comunicação do Chadema, sob aplausos de milhares de apoiantes do partido que se reuniram na cidade de Mwanza, no norte do Lago Vitória, trajados com as cores azul, vermelha e branca. O líder da oposição, que esteve preso, também encontrava-se no local. O presidente da Ucrânia participou hoje do funeral do ministro do Interior, Denis Monastirsky, e de outros membros do governo que morreram na queda de um helicóptero em Brovary, nos arredores de Kiev, na passada quarta-feira. O chefe de Estado e a primeira-dama deixaram flores sobre os caixões das vítimas e expressaram condolências às suas famílias, disse uma nota da presidência.
Temos aqui uma volta pela atualidade noticiosa neste sábado. Votos então de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Em Portugal, a Procuradoria-Geral da República passou buscas em banco que pertenceu a Isabel dos Santos e ainda a Pricewaterhouse.
Segundo o jornal português Observador, a operação teve por objetivo a apreensão de documentação relevante para os autos de um dos 17 inquéritos que visam a filha do falecido presidente angolano, José Eduardo dos Santos. A mesma fonte indica que foram feitas buscas na empresa de consultoria PwC. A PGR confirmou à estação televisiva SIC a realização de buscas na sequência de um pedido de cooperação judiciária internacional recebido das autoridades angolanas. As diligências têm lugar em empresas de consultoria e numa entidade bancária, acrescentou a nota sem dar mais detalhes. O banco Eurobic, segundo a imprensa portuguesa, confirmou à agência Lusa que foram hoje realizadas diligências judiciais na sua sede. Entretanto, o Eurobic acrescentou estar a cooperar com completa transparência com as investigações. Estas entidades, segundo a investigação angolana, apenas terão servido para o desvio de dinheiro da Sonangol. Recorde-se que a empresária Isabel dos Santos foi acionista do Eurobic até 2020. Ainda segundo o jornal Observador, o procurador Rosário Teixeira, titular da investigação, executou um pedido de cooperação judiciária internacional para reconstituir o circuito financeiro dos cerca de 100 milhões de euros que terão sido alegadamente desviados da Sonangol pela filha de José Eduardo dos Santos. A Voz da América continua a tentar uma reação de Isabel dos Santos.
Em Moçambique, a mãe do mandato presidencial divide-se as opiniões sobre o desempenho de Filipe Nyusi, o presidente.
A 15 de janeiro de 2020, Filipe Nyusi era empossado para o segundo mandato na presidência de Moçambique. Prestou juramento e fez várias promessas, tendo a consolidação da paz e a melhoria da vida dos moçambicanos como parte delas. Quando faltam 2 anos para o termo do mandato, faz o balanço do meio termo.
Trabalhamos para aquilo que é paz. Paz já tinha sido trabalhado nos processos anteriores. Mas a paz terá que se construir sempre. Não se pode parar. Tem que se construir sempre, em todos os momentos tem que se alimentar. Porque sempre há conflito por causa disso ou daquilo. Ou uma insatisfação.
Para já, não pensa em legados, mas diz que há muito a ser feito. E que o impacto, o tempo poderá mostrar.
Portanto, há muita coisa que estamos a trabalhar neste sentido, que o impacto não é imediato, mas é a longo prazo, a médio longo prazo, onde as coisas ficam estabilizadas ou organizadas, evitam conflitos ou facilitam, permitem o desenvolvimento.
Nas ruas de Maputo, cidadãos estão divididos na avaliação dos 3 anos do segundo mandato de Nyusi.
Será o que é de mais energia? É bom. Tudo que ele faz para nós é bom. Está a nos proteger e muita coisa que ele está a fazer.
Nós sofremos muito. Eu aqui na minha vida, a pobreza está demais. Não temos emprego.
Há muito mais por ser feito. Efetivamente, a questão dos direitos humanos, e tanto isso foi um retrocesso muito grande nesta governação. Não se pode fazer manifestação nesse país.
O analista Edison Manjate diz que para os 2 anos que restam do mandato, Nyusi deverá assegurar que saia do poder com o país completamente em paz.
Se deixar o país livre desses problemas, eu penso que vai deixar um grande legado.
De Maputo. Para a Voz da América, William Mapote.
Em Cabo Verde, os resultados do estudo da Afrobarómetro indica que entre os cabo-verdianos aumentou a percepção da prática da corrupção. O mesmo estudo indica que aumentou também o apoio ao uso, ou pelo menos à oficialização do uso, da língua materna, o crioulo.
A Polícia Nacional é a instituição mais corrupta do país, segundo 25% dos inquiridos, seguida da Assembleia Nacional, com 24%. Em declaração à imprensa, na apresentação dos primeiros dados do inquérito, o Afrobarómetro, sobre a qualidade da democracia, as condições económicas, a corrupção e a confiança nas instituições, o diretor da Afrosondagem, José Semedo, disse ter havido um aumento considerável da percepção da corrupção da população em relação a todas as instituições. Entretanto, quanto ao desempenho das instituições, 72% dos cabo-verdianos avaliam positivamente o desempenho do Presidente da República, enquanto o Primeiro-Ministro foi avaliado positivamente por 60% da população e a Assembleia Nacional recebeu apenas 47% dos votos favoráveis dos cabo-verdianos. As Forças Armadas continuam a ser a instituição que os cabo-verdianos mais confiam, com cerca de 70%, seguido pelo Presidente da República com 65%, líderes religiosos com 64% e o Primeiro-Ministro com cerca de 60%. Em relação ao desempenho do governo, combate à corrupção dentro das instituições governamentais, os dados da Afrobarómetro apontam que cerca de 40% dos inquiridos avaliam negativamente o executivo nesta matéria. Noutro capítulo, o estudo revela que a maioria dos cabo-verdianos passou a defender a oficialização do crioulo como língua nacional a par da do português. O inquérito conclui que 72% dos inquiridos mostrou-se favorável ao uso do crioulo como meio oficial de instrução em todas as escolas de Cabo Verde. 78% apoia o uso do crioulo como disciplina obrigatória em todas as escolas do país e 64% concorda com a sua elevação à língua oficial como o português. O artigo 9 da Constituição da República de Cabo Verde, de 1992, define apenas o português como a língua oficial, mas também prevê que o Estado deve promover as condições para a oficialização da língua materna cabo-verdiana em paridade com a língua portuguesa. Os dados foram recolhidos entre final de julho e início de agosto de 2022. Foram ouvidas cerca de 1.200 pessoas a nível nacional e o estudo tem uma margem de erro de cerca de aproximadamente 2,5%.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A Guiné-Bissau vai a votos a 4 de junho deste ano, data das eleições legislativas antecipadas. A 100 meses da votação, debate-se em determinados círculos de opinião se o poder tradicional e as entidades religiosas devem participar em atividades políticas partidárias. O Lassana Kassamó ouviu cidadãos e falou com analistas políticos.
Numa altura em que o país caminha para mais uma eleição legislativa, cresce o debate sobre o envolvimento dos líderes do poder tradicional na Guiné-Bissau. A Voz da América registrou opiniões de alguns cidadãos que não só confirmam os factos, mas apelam que os líderes tradicionais distanciassem das atividades políticas no país.
Claro que os líderes tradicionais e religiosos intervêm na política, uma vez que esses líderes tradicionais e religiosos são influenciados pelos políticos. Os políticos detentores de poderes usam os líderes religiosos na sua propaganda política e na influência a favor deles. Nesta ótica, em vez de os líderes religiosos fizerem o papel deles, que é de moralizar a sociedade, que é de serem modelos para a sociedade através dos ensinamentos religiosos e tradicionais, fazem o contrário, quer dizer, vão fazendo a política, vão influenciando a sociedade a votarem, a terem uma certa afinidade com os certos políticos. Nesta ótica é nítido, é claro, é evidente nós assistirmos isto na Guiné. Agora não é algo de tabu, não é algo para se esconder, eles fazem isso claramente.
Baseando nas suas opiniões sempre que emitem, aqueles líderes são vestidos de capa política, porque sempre costumamos acompanhar as suas intervenções. Todo o discurso ou o depoimento de qualquer líder religioso, independentemente de religião A ou B, sempre ouvimos as suas intervenções face à questão política. É evidente aquilo. Para não esconder, é evidente.
Em face desta realidade, o jurista François Dias, além de fazer um enquadramento geral do chamado poder tradicional, foi revisitar a história e a Constituição da República para lembrar a responsabilidade que lhe é atribuído na sociedade guineense.
O Estado, após a independência, não conseguia efetivamente estender a sua autoridade a todo o território nacional. Então, o poder tradicional exercia materialmente as funções administrativas. Tal função permitiu a afirmação da sua autoridade. O poder tradicional é vista na tripla dimensão, na dimensão de um soberano, de um juiz e de um sacerdote, porque o chefe da autoridade tradicional consegue desempenhar essa função. Ao mesmo tempo, exercer funções materialmente administrativas, as funções de um juiz, já que aplica o costume, isso permite o poder do Estado conseguir concretizar determinadas políticas públicas, porque nós temos que enquadrar a aplicação do poder tradicional apenas no âmbito da execução das políticas públicas, não no âmbito das outras dinâmicas, nomeadamente da política partidária. Apesar de o poder tradicional ter sofrido muitas influências por parte dos autores que estão no poder. Portanto, é nessa dimensão que nós podemos enquadrar o poder tradicional. E nessa dimensão, o poder tradicional é visto da tripla dimensão. Na dimensão do poder tradicional, na dimensão do costume e na dimensão da terra. Ou seja, não há poder tradicional se o mesmo não tem autoridade de aplicar costume e não está sob uma jurisdição territorial. E com base naquilo que eu tinha dito do poder tradicional ser visto como uma ancestralidade e a sua autoridade a estar assente num determinado território, portanto o Estado reconhece-lhe essa função. Tanto assim que tem sido até agora no âmbito da execução de várias políticas públicas, nomeadamente no âmbito da educação, saúde e no âmbito da implicação das populações para a concretização de determinadas políticas públicas. Bom, e como é que é visto, portanto, o tal costume do poder tradicional? O Estado reconhece o costume do poder tradicional e é aplicado como fonte de direito, só pode ser afastado em caso de um conflito com o direito estatal.
Ouvido pela Voz América, o antropólogo e jurista Foda Mané recua no tempo para definir o real papel do poder tradicional na Guiné-Bissau, desde a época colonial até a abertura democrática no princípio dos anos 90.
Nós temos um problema de definição do que é poder tradicional, porque o poder tradicional é uma instituição que nasceu na comunidade e funciona de acordo com as normas costumeiras daquela comunidade. Ora, se é assim, não é a autoridade política, a autoridade estatal que o dá poder e que o reconhece. Mas, tendo em conta a evolução histórica dos últimos anos, desde as últimas fases do Estado colonial até o Estado pós-colonial, o Estado colonial institucionalizou alguns poderes tradicionais, entre aspas, porque precisava deles para se servir. E esses poderes que serviram o Estado colonial foram utilizados depois da independência, até foram banidos. E com a democratização havia um vazio, porque nos seus lugares havia uma instituição chamada Comitê de Tabanque, Comitê de Partido, criado para gerir os assuntos nas localidades. Com a introdução da democracia multipartidária, não pode haver o comitê de apenas um partido a reger. Então, foi banido o sistema de comitê e reabilitado o poder tradicional na base daquela confiança política. Só que esse poder tradicional incompatibilizou-se com as normas no Estado de Direito Democrático. Porque num Estado de Direito Democrático não é aceitável que há uma pessoa que vai gerir os assuntos como a distribuição de terra, que vai cobrar impostos para sustentar o seu poder em seu nome e gerir de acordo com os seus interesses. Isso não é admitido num Estado de Direito Democrático. Então tudo isso acabou por fragilizar o poder tradicional em termos de sustentabilidade, porque perdeu a possibilidade de aquisição de meios econômicos e financeiros, mas continua a ter a obrigação de fazer certas cerimónias, de realizar certos rituais para os quais precisa de sacrificar animal, de mandar fazer comida para para grande quantidade de pessoas que vão assistir, isso fragilizou o poder tradicional. E como alternativa, teve que aproximar-se às pessoas que têm recurso. E quem tem recurso no nosso país é quem tem acesso ao poder, quem está no Estado. Então, foram obrigados a aproximar-se, não só para ter recursos, mas para poderem ter alguma voz, para poderem ter algum poder. Por exemplo, fazer justiça, distribuir a terra, que o Estado monopolizou tudo.
Apesar da Constituição da República não definir expressamente os limites do poder tradicional na política ativa, o jurista François Dias afirma que os líderes tradicionais não deviam estar a envolver-se nas atividades políticas partidárias.
O poder tradicional não pode, de forma alguma, se envolver em política ativa, porquanto a sua função apenas é restrita relativamente à questão de identidade cultural e sob uma determinada jurisdição. Maleficamente, os políticos, ao longo de muitos anos da nossa independência até aqui, têm influenciado bastante o poder tradicional a se envolver na política ativa, o que efetivamente tem estado na base do desmoronamento gradual do poder tradicional, quando devia, como noutras paragens, o Estado trabalhar arduamente para a consagração de uma legislação que efetivamente oriente a implicação do poder tradicional para efetivamente permitir que haja a clarificação do âmbito das suas intervenções. Portanto, para dizer que o envolvimento do poder tradicional na política ativa não é possível, ao menos naquilo que diz respeito à identidade cultural respectiva. Agora, o poder tradicional poderá ser chamado, ouvido e implicado no âmbito de implementação de políticas públicas. São duas coisas diferentes. Políticas públicas é diferente de política ativa, mas, estranhamente, temos tido, e nos últimos tempos, conversão de alguns chefes tradicionais em militantes de determinados partidos.
Mas, para justificar o atual cenário em que se registra o claro envolvimento dos líderes tradicionais na política, sobretudo nos períodos eleitorais, o antropólogo Fodemané apontou possíveis razões.
Com a introdução das formas quase comerciais de captação de votos, de busca de poder, foram obrigados a apoiar determinados líderes políticos em contrapartida para mobilizar as populações. Mas esses partidos políticos, com as suas fragmentações, por exemplo, o PSGC, que tinha antecipado, que esteve diante nesta corrida de enquadramento do poder tradicional, veio a fragmentar-se noutros partidos, que deram noutros partidos. E esses partidos também vão buscar algum poder tradicional. E mesmo houve fragmentação da fragmentação. Portanto, o Madenja 15 veio do PSGC, depois saiu o PTG do Madenja 15 e houve aquela situação de poder tradicional não saber onde é que vai estar. Porque se esteve conosco todos, depois foi apoiar um, terá que ser o meu adversário e vai sofrer ataques da outra parte. Foi o que aconteceu. Temos exemplo concreto dessa instrumentalização que não dá certo, o caso do COSE. Em 2021, havia dois irmãos que estavam a disputar quem devia ser o regro. Há um que era apoiado pela população e o outro que era apoiado pelo ministro da Administração Interna, que depois deu-se numa violência com o lançamento de gases lacrimogêneos e outros artifícios que acabaram por dividir a população. E o que é que acontece? Aquele que não é legitimado pela população tem que ser protegido com guardas nacionais, pessoas fardadas ligadas ao Estado, ao Ministério Interior. É o que nós temos. O poder tradicional fragilizou pelo recurso, mas há alguma parte do poder tradicional que tem legitimidade e continua a ter alguma voz, mas é muito reduzida.
A aproximação e envolvimento dos líderes tradicionais na política ativa sob o escrutínio popular e dos analistas guineenses. Dasna Kassama, para a Voz da América.
Vai ter lugar em Maputo o Festival da Marrabenta. O organizador do evento, a decorrer em fevereiro, Lito Sitoi, diz que o festival, para além de promover a Marrabenta, também contribui para promover o turismo moçambicano.
Maputo, a capital de Moçambique, volta a ter em fevereiro o Festival da Marrabenta. Lito, para começar, o que vai de facto acontecer?
Basicamente, este festival vai ter três momentos. Mais um programa paralelo, e este ano voltamos às origens do festival de festa popular em Marraquém. O dia 2 fazemos um festival em parceria com as festividades do Guazamutim, um espetáculo musical, um concerto musical de aproximadamente 9 horas de tempo para um público itinerante, mais ou menos de 30 mil pessoas, 35. O dia 3 de fevereiro, que coincidentemente é dia dos heróis nacionais, cá em Moçambique, fazemos um concerto no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, e é um concerto fechado, mas também vamos gravá-lo audiovisual e um direto de TV. E no dia 4 de fevereiro voltamos ao Centro Cultural de Matalana, um centro construído pelo saudoso Malangatana, o qual tivemos a honra de fazer a inauguração deste centro na primeira edição do festival, com ele em vida, e infelizmente, depois do recado dado, nunca mais conseguiu ver o seu centro, e nós tomamos a ousadia de voltar lá, à sua casa, este ano.
Ilito, em termos de nomes, quais são os nomes da Marrabenta e não só que estarão presentes?
Nós temos destaque de 4, o K10, que vai encabeçar o comboio de Marrabenta em Marraquém.
Ilito, que lugares ocupa este Festival da Marrabenta no mapa cultural de Maputo e a sua relevância para a promoção da música do país e também para o turismo?
Pode, eu sou um pouco suspeito de atribuir-me a mim próprio o lugar, mas eu penso que infelizmente ocupamos algum lugar de destaque. Tentamos trabalhar para isso também. Penso que fazemos parte de um calendário cultural de Moçambique. Felizmente conseguimos, desde o início do festival, desde a criação do festival até hoje, mantermos a data sempre da realização do festival, o que contribui muito para esta ideia coletiva de pertença. Não sei se no dia que dissermos que não faremos a edição do festival, o que é que vai acontecer, mas penso que, pelo menos, de um ponto de vista de programação, é uma das atividades em que se pode contar como certa, aliado a, posso chamar, a peregrinação do Guazambino, fazer um casamento perfeito entre o mais tradicional moçambicano e um pouco mais popular contemporâneo, que é o que a gente pode chamar a Marrabenta.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português neste sábado, 21 de janeiro de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Então, amigos ouvintes, até amanhã. I'm not afraid to
This program has come to you from the Voice of America, Washington.